também o presidente da Confederação Elo Social Brasil, Sr. João Mateleno Teixeira Santos. Senhor promotor de justiça, Alberto Francisco Cachuba Júnior, ele que é titular da 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Convido também a senhora secretária municipal de obras, meio ambiente e serviço urbano, a engenheira Flávia Ribeiro Dias. Ex-vereador dessa casa, Alfredo Landim, no ato representando o deputado federal Rubens Ottoni, por gentileza. Agradeço a senhora Maria Augusta Leal Goulart e também a senhora Leni Alves Maia por participarem e colaborarem na execução desse evento, dessa audiência pública, e convido todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Para quem acompanha a TV Câmara, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. A palavra ao presidente da Câmara, Domingos Santos.
Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelo YouTube. Gostaria de convidar as nossas duas convidadas para poder sentar conosco esse ano. Essa audiência pública sobre a destinação e a finalidade de resíduos sólidos é projeto lixo zero na cidade. Eu fui procurado para poder estar cedendo o plenário da Câmara para poder fazer essa audiência pública e disse que gostaria de estar junto participando também. Então, assim, fico feliz de estar aqui para a gente poder debater um pouco sobre a audiência. Convidei a nossa secretária, a doutora Prada, agradecer também o nosso promotor que está aqui, né? Junto com o outro aqui. Agradecer a presença do Pedro Andim, do Jonathan Marcelino, né? Nome diferente, né? Eu confesso que eu nunca tinha visto a primeira vez. A Fábia. Cadê o nome do doutor que está aqui, né? Doutor Roberto, prazer recebê-lo aqui, dizer que o Poder Legislativo está sempre de portas abertas para a gente poder discutir a cidade, ter a parceria tanto faz Poder Legislativo, Executivo. social. Quanto acha que seria essa discussão? Quem ganha com isso, com certeza, sempre é a sociedade. É um prazer receber todos vocês. Inicialmente, eu quero passar a palavra ao ex-vereador da casa, ao Pedro Landim. A gente vai passar e depois a gente vai passar para o palestrante para poder falar sobre o resíduo do nosso município.
Bom dia a todos. Cumprimentar nosso presidente, Domingos César, nosso diretor, presidente da confederação, a nossa secretária. Eu acho que é um tema muito relevante no momento, porque a gente vê que é o que mais está precisando mesmo é resolver os problemas do estado. Estou aqui representando o deputado Luiz Antônio. Certamente para poder depois levar toda essa nossa audiência para aí. E aí, bom dia.
Obrigado, ex-vereador do Estado, Pedro Andinho. Vamos ouvir também a nossa secretária, Thiago.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui, primeiramente, o nosso presidente da Câmara, do Menino, nosso promotor, Carlos Alberto Chuba, presidente da Confederação Elo e um representante do nosso deputado. É um grande prazer que a gente representa aqui o Poder Executivo. E é sempre bom ouvir novas tecnologias, novas alternativas, né? Esse assunto tão importante que é a destinação dos resíduos sólidos. Então, tudo que vem nesse sentido a gente acha muito importante e a gente sempre quer buscar o conhecimento para trazer melhorias para o nosso município, para toda a população. Obrigada.
Obrigado. Nesse momento eu já quero passar para a gente poder dar início já a explanação da destinação para a gente depois fazer o nosso promotor, o doutor Alberto, para a gente poder falar em cima daquilo que vai apresentar ao nosso município.
Muito obrigado pela oportunidade e eu quero cumprimentar as demais autoridades na pessoa do Paulo, presidente da Câmara dos Vereadores. É muito bom, mas é muito bom para nós termos juntos na mesma bancada os representantes do Legislativo e Executivo. É muito bom, tanto municipal quanto estadual, aqui na pessoa do vereador representando o deputado estadual. É claro, para nós, estamos aqui cumprindo o que não seria a nossa obrigação, mas é o nosso dever, porque a Constituição era muito clara. O Estado tem a obrigação, mas o povo tem o dever. E a Confederação do Elo Social do Brasil, uma instituição criada há 33 anos atrás, ela especializou exatamente em cidadania. Nós nos especializamos em preencher as lacunas que o Estado demonstra ter dificuldade sanar. Eu agora vou iniciar a minha apresentação, onde nós acreditamos que estamos trazendo uma solução não só para o município de Anápolis, mas para todo o Estado de Goiás, como para todo o Brasil. É um projeto que está em fase de implantação em todo o território nacional e vamos explicar aqui o porquê que nós acreditamos que temos a solução. Em seguida eu abrirei para perguntas técnicas, perguntas jurídicas, perguntas legislativas, como eu estou à frente da Confederação há 33 anos e desse projeto há 15 anos. Eu me julgo em condições de responder. É só um segundinho para me mudar de posição.
Thank you. tem em relação ao seu Bandeira, né? Que é o dermatólogo de animais, né?
Bom dia a todos. Bom dia ao presidente da Câmara. Bom dia ao doutor. Bom dia a todos presentes, a nossa secretária. Com certeza, um projeto importante. Eu até tenho criticado que hoje com a evolução do mundo, com a evolução da nossa cidade, com certeza precisamos sim trabalhar com a reciclagem, com a coleta seletiva, que ainda é muito pequena, né? Nós precisamos muito educar a população. E com certeza tem esse projeto também. Nós precisamos evoluir em relação a isso. Porque tem mais gente que está ouvindo cardápio de animais geográficos, está com poluição para o meio ambiente, poluição freática. Nós já fizemos a indicação ao prefeito, nós estamos trabalhando e correndo atrás de uma emenda parlamentar para que possamos implementar esse projeto de futuro na nossa cidade. E tem avançado muito, prefeito, o Departamento da Casa Natal de Animal, o nosso trabalho. E nós precisamos implementar medidas que favoreçam cada vez mais o meio ambiente, que seja em relação ao meio ambiente aos animais, que seja em relação à coleta de lixo, que eu acho que é o mais preocupante. Estive no aterro sanitário por 15 dias, até para recolher os animais que moram lá, para estar caçando, vacinando, e o pessoal falou lá a quantidade, né, 600 toneladas de lixo que eles produziam. Realmente é preocupante, nós precisamos trabalhar para que tenhamos cooperativas, nós sabemos que lá tem, mas melhorar a questão da reciclagem, da coleta de lixo para a nossa cidade, que ainda é muito pequena, né, secretária? Então, realmente, evoluir em relação à mentalidade da população e do lixo. Então, com certeza, aí nós temos uma afinidade a esse tipo de projeto aí, vamos continuar o nosso mandato aí, com o nosso trabalho, para que possamos implementar medidas cada vez melhores para a nossa cidade.
Eu vi a nossa secretária, Flávia.
Bom dia novamente. Muito interessante o projeto. Realmente traz uma solução tanto para o resíduo e dá aquele tratamento social que a gente tanto busca, que o nosso prefeito Roberto Nassi tanto orienta, é cuidar das pessoas, né? E a gente precisa dar uma estudo, assim, depois eu queria um material para fazer um estudo melhor de toda a proposta, e para que a gente possa analisar e ver que está a viabilidade. Mas de, assim, de pronto, acho que é um projeto muito interessante. Obrigada.
Antes de passar a palavra ao promotor Alberto Francisco, eu quero fazer uma observação em relação ao lixo. Quando a gente fala de lixo, a gente costuma falar de mina de ouro, né? Engraçado, a gente hoje pela manhã eu vi que Goiânia, as ruas estão cheias de ouro na rua, mas não tem nenhum empresário que quer ir lá catar o ouro. Agora eu pergunto qualquer cidadão aqui, se porventura, se você vê uma barra de ouro na rua, você vai pegar ela ou não? É claro que o cidadão vai pegar. Então eu penso que esse tratamento tem que ser um tratamento mais verdadeiro com a população. Na realidade, a gente tem vários projetos para poder implantar no estado, no município, no país, mas todo projeto você vê que a pessoa precisa de um subsídio, a pessoa precisa de uma parceria do poder público. E aí, muitas vezes, a população, igual o senhor falou, que precisa de ser educada, ela não consegue assimilar por que que o empresário fala que o lixo é uma mina de ouro e ele não pode disponibilizar do próprio bolso para poder começar a colher o ouro que tem nas grandes cidades. É uma pergunta que muitas vezes a gente não tem a resposta, e às vezes a gente vê muitos projetos que vêm de encontro, que assistem a sociedade dela, mas na realidade, doutor Alberto, a sociedade não escuta realmente o que é que um empresário, o que é que uma pessoa realmente consegue produzir para o município para poder acabar com o problema. Porque se tem uma mina de ouro, é só você pegar o impacto, você vai pegar um ouro e vai ter um lixo com ela, né? Mas geralmente o setor não quer. Eu acho que é um projeto interessante, que o poder legislativo precisa estudar ele. Eu creio que o Ministério Público também, o Executivo, fomento legislativo através do 23 vereador, tem dado demonstração à população que procura essa casa, que a gente procura andar de mão dada para poder resolver os problemas. Eu quero passar aqui a palavra ao promotor do Ministério Público, né, Roberto Francisco, para poder fazer perguntas, fazer a sua colocação.
Já
algo que a lei trouxe, que a gente ainda tem de uma forma muito eficiente, que é a necessidade de convênio entre públicos municipais no tratamento conjunto. E o projeto ele traz a efetivação de muitas políticas que estão na legislação de medicina, ou seja, é um conjunto, a união de agentes públicos reunidos para tratar de uma forma comum projetos de serviço sólido. A lei, inclusive, traz esses convênios seriam uma prioridade de financiamento pelos órgãos. Ela traz uma preocupação social, ela traz uma preocupação de efetivamente cobrar aqueles fabricantes, vendedores, importadores, a oneração de uma parte desse processo, uma vez que o lucro que ela tem aqui, ele é um lucro que deve, por outro lado, financiar um pouco do dano ao meio ambiente que traz. Então, essa primeira traz muito daquilo que a legislação estabelece. Eu queria perguntar
SESB, Confederação do Elo Social Brasil.
Eu sou muito longe. Em algum estado da federação já houve a implementação efetiva de que tem algum, já tem algum estado que tem funcionando.
Olha, doutor, nós estamos enfrentando aí as dificuldades de conseguir unir municípios. Está em implantação no Brasil inteiro, eu diria que tem vários estados que estão em estágio mais adiantado, onde já existe terreno, onde já estão fazendo a abertura dos consórcios. O que todo mundo quer é que chegue e implante, mas como eu costumo dizer, isso é um negócio, isso não é um sacerdócio. Então, o empresário ele não entra no negócio dele se não tiver um consórcio responsável, se ele não tiver uma segurança jurídica, se ele não tiver no mínimo 1.200.000 de população, porque senão ele não tem como dar a destinação final. Ele vai fazer o quê? Com o que ele vai prestar? Ele vai ficar com o lixão empacotado. É isso que ele vai ficar. Porque se ele não tiver o volume que se faz necessário, ele vai ficar com o lixo empacotado. Então, nós estamos no Brasil, em cada estado, nós estamos em estágio. Eu diria até que no Amazonas está mais adiantado.
Obrigado pela resposta. Outra pergunta. Esse projeto, para ser coisa pública, hoje as regulações de investimento não foram desativadas, e os consórcios deviam falar do projeto para a realização desse projeto, ficaria cada escondido
público. Doutor, no nosso, nós acreditamos, ou pelo menos fizemos de tudo, para pensar em tudo. É claro que tem que poderá ter mais alguma ideia melhor. O nosso projeto, ele também inclui o passivo. Nós só não podemos, neste momento, iniciar com o passivo, mas o equipamento que vai ser implantado, ele está preparado para resolver também o problema do passivo. Como é que se resolve o problema do passivo? Com peneiras rotativas de 8 metros. O que caiu na peneira é terra poluída, que claro vai ter que ser tratado, e o que ficou é plástico, é papelão, é madeira, isso tudo vai para o sistema de gasificação ou pirólise, só que até então você tem que ter um sistema. Você montar um sistema só para o passivo, você não sobrevive, aí cai naquele problema que eu disse, inviável. Então, quer dizer, assim que o sistema começar a funcionar, nós começamos também a recuperar os passivos. E tem uma notícia ótima. Você não precisa dispor de dinheiro em nada do que nós estamos falando aqui. Dinheiro governamental, inclusive no passivo. Porque você tem dinheiro a fundo perdido na Europa para financiar a recuperação de passivo a fundo perdido. A única exigência é que no local você faça aí um parque, uma praça pública, apenas isso. Você que recupera a aquele que existe em chão. Então, esse é o, faz parte, é um desdobro do nosso projeto, porque ele entra junto com os resíduos sólidos de construção civil. E deve ter percebido que nós não incluímos isso, exatamente porque no segundo estágio nós estaríamos mesclando o resíduo de construção civil com a área contaminada para você diminuir o teor de poluição do local e depois devolver essa área como uma área pública para serviços públicos, praças, coisas assim. Não pode construir em cima, senão você não consegue o recurso ao fundo dele.
E além, é importante se orientar, só a nossa capital, ela tem quase 8 milhões de habitantes. Enquanto você fala da região metropolitana, já estamos alcançando quase 3 milhões de habitantes. Então seria um local viável para poder fazer esse primeiro investimento no estado de Goiás?
Na verdade, o estado de Goiás, por nós, estava dividido em 4, mas depois de algumas reuniões com o governo estadual, tendo ele um projeto com o qual nós não concordamos muito, tá? Senão eu começo a falar aqui, daqui a pouco vocês vão pesquisar no nosso site e vão descobrir que nós também não concordamos muito. Ao nosso ver, o projeto estadual que criou essas divisões e que trouxe para o Estado uma responsabilidade com a destinação do lixo, mesmo que seja apenas 40%, ao ver da nossa instituição, ele é inconstitucional. Ele é inconstitucional porque a responsabilidade com a destinação do lixo, ela é municipal. O Estado é um colaborador, da mesma forma que o governo federal é um colaborador. Eu vejo uma situação difícil para o Ministério Público hoje em pressionar um prefeito para dar uma destinação correta ao lixo. Por que eu vejo difícil? Eu vejo difícil porque existe um projeto de lei estadual que eles, segundo a reunião que tiveram comigo há 25 dias, mais ou menos, eles vão levar um ano e meio para apresentar um projeto que vá solucionar o lixo. Então, amanhã o membro do Ministério Público notifica um prefeito, dando a ele um prazo para ele dar a destinação do lixo. O prefeito vai lá, pega um projeto estadual, junta nos autos e diz: o membro do Ministério Público, só desculpa, eu estou aguardando uma decisão estadual, quando a lei é federal e já está em vigor. Então, é claro, como eu disse no início da nossa apresentação, nós somos uma instituição especializada em cidadania e não viemos aqui para falar, porque falar, como disse também, até papagaio fala, mas é melhor que para mostrar que papagaio anda de bicicleta. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver que no dia 14 nós distribuímos o pedido de inconstitucionalidade desta lei, que ela está no 63º membro do Ministério Público. Essa é a nossa visão. Agora posso encerrar ou você também? Então, encerrando aqui, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer a presença de todos. Presidente aqui da casa, secretário estadual, vereador, é um orgulho ter uma mesa rica como essa, representante do deputado estadual. Eu quero aqui fazer uma propaganda, eu não podia sair daqui sem fazer uma propaganda. Vocês lembram do velho da van? Eu não sou o velho da van, mas eu não posso perder também a oportunidade de usar esse palanque. Nós estamos concorrendo com ninguém. O Brasil luta para ter aterros sanitários. Aterro sanitário é unicamente o pior negócio do mundo. Vocês conhecem algum negócio onde depois que ele para de gerar renda, ele continua gerando uma responsabilidade civil e criminal por 35 anos? Vocês conhecem algum negócio assim? Esse é um aterro sanitário. Se você for seguir todos os parâmetros legais de um aterro sanitário, ele é inviável, você não encontra uma prefeitura que consiga pagar. Então, se você passar um tempo inteiro no aterro sanitário, você vai chegar à conclusão que ele não está funcionando 100%. Então, ele é um péssimo negócio também no dia a dia. Mesmo quando ele está lucrando, você corre o risco de preso, porque é crime inafiançável. Agora, além de que, ele é uma herança maldita. Uma herança maldita porque 35 anos de responsabilidade, além de atingir os donos, atinge os filhos e os netos. Então nós estamos concorrendo com quem aqui? Com aterro sanitário. contrário, que ele não é um bom negócio para ninguém. Para quem é um bom negócio o aterro sanitário? Ele é ruim para os municípios que estão distantes, porque são penalizados com a logística de transporte para o lixo chegar até lá. E ele chega a ser pior para o município sede. Por que ele é pior para o município sede? Não fomos nós, da Confederação do Agrosocial, que descobrimos que para você cuidar da saúde, você tem que cuidar dos seus dejetos. Eu não posso esbulhar algo que quem descobriu foram os gregos. Naquela época, eles não gastavam tanto dinheiro para combater mosquito como nós gastamos hoje, tá? A gente gastou uma fortuna para combater mosquito e nós temos verdadeiras fábricas de mosquito nas ruas e nos lixões e aterros sanitários. Então, ele é péssimo para o município sede, que poderia levar vantagem. Não, para nós é muito bom. Por quê? Porque nós estamos aqui no quintal de casa, para nós levar o lixo, não tem logística, não tem? E os 300 anos de lençol freático combinado, ninguém fala. Então, ele é ruim para todo mundo, e esse foi o meu comercial. Sistema Ine de Resíduos Sólidos.
Obrigado, quero que o comentário em real foi aqui, que o senhor falou, para a gente poder montar a audiência. Eu espero que, principalmente, os estagiários da Câmara, que têm uma mentalidade jovem, está aqui, que vocês possam tirar proveito dessa audiência pública. Cumprimentar a Maria Augusta, que está aqui também, real. Obrigado pela presença. Cumprimentar o ex-vereador dessa casa, o Pedro Landim, representando o deputado federal, o Rubens Antônio. Cumprimentar o ex-vereador dessa casa, Pedro Mariano, quatro mandatos dessa casa, está aqui conosco. Cumprimentar a imprensa aqui também, presente, a pessoa do Silvão Machado, da Rádio Festa, o Oswaldo Pires. Cumprimentar o corpo especial do Dr. Roberto Francisco, né, o nosso promotor. Se sinta à vontade, o poder está sempre à disposição. Se o senhor quiser conversar, dialogar, apresentar sugestões para a nossa cidade, eu acho que esse é o papel servidor público, né? E a gente está à disposição para a gente fazer um trabalho em conjunto. Agradecer a secretária, a gente também representando o prefeito Roberto, tá? Leva um abraço ao prefeito Roberto. Eu sei que a gente, Câmara Municipal, Executivo e Judiciário, a gente tem que trabalhar para poder tentar ajudar a nossa cidade em todo segmento. E é claro que, em questão do debate dessa audiência, em relação ao resíduo, ao lixo na cidade, a gente tem que trabalhar de conjunto para poder achar uma solução. Também fazer menção aqui a vereadora que estava aqui, a vereadora Thaís Souza, que tem uma bandeira, todos na casa sabe, ela tem a sua bandeira animal, mas ela tem dado a sua parcela de contribuição aqui no Poder Legislativo, discutindo e debatendo todos os assuntos. E sob a proteção de Deus, eu quero encerrar essa audiência pública para a gente poder fazer o debate sobre resíduos sólidos aqui na nossa cidade. Obrigado, sempre que o senhor quiser, estaremos à disposição. Só convido vocês para a gente tomar um lanche aqui do lado, aqui na sala de